Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Legislativo, bancadas do MDB e PDT apresentam moção de apoio a excedentes aprovados no concurso da Brigada Militar.
Secretária Municipal de Educação, Virgínia Maria Antoni, destaca atividades presenciais e as medidas sanitárias que estão sendo aplicadas nos educandários.
Dados do CAGED apontam crescimento no número de pessoas com carteira assinada em Guaporé.
Brigada Militar e Polícia Civil recebem computadores do Sicred Região dos Vales. Com intermediação do Concepro, foram destinados 5 equipamentos para melhorar a atividade dos policiais no combate à criminalidade.
Secretaria da Saúde e Comitê de Operações Emergenciais alertam para o aumento de casos de Covid no interior de Guaporé.
Essas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 2 de junho.
Com tempo instável em Guaporé região. A temperatura em 20 graus.
20ª semana. Passaram-se 153 dias. Faltam 212 para 2022.
Estação outono, lua cheia.
Santo do dia, Santos Marcelino, Pedro e Erasmo.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,09. Poupança 0,15%. DJLP 4,39%. A taxa Selic é de 3,50%. O grama do ouro está cotado em R$ 312,40.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 88,30, saca da soja R$ 162,90, suíno tipo carne 6,5 kg, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz e terceiro dia da trezena de Santo Antônio, presidida pelo padre Jacir e animada pelo grupo do Cursílio. Amanhã, feriado de Corpus Christi, nós teremos às 15h a missa solene de Corpus Christi e o quarto dia da trezena de Santo Antônio, presidida pelo padre Pedro Luiz Nierótica e animada pelo grupo de ministros. E às 19h, a missa solene de Corpus Christi na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira temos a presença do sol, ainda que com nebulosidade variável aqui na região. A expectativa é de que as temperaturas subam um pouquinho mais do que ontem, né? O frio já perdeu intensidade e as máximas podem chegar aos 22 graus nesta tarde. Mas, durante a noite, nós vamos ter a entrada de um ar mais frio e amanhã, novamente, o dia começa mais gelado. Não só aqui na região, mas também por todo o estado do Rio Grande do Sul. Os ventos vão voltar a soprar do quadrante sul ao longo desta noite, madrugada, e o dia então amanhece bem frio, com mínimas aí na faixa dos 6 a 8 graus aqui na região. Durante a tarde a temperatura sobe, mas não é muito, vai ficar na casa dos 18 graus neste feriado. Aí na sexta-feira os ventos voltam a soprar novamente do quadrante norte, e lá nas áreas mais da metade oeste pode ter chuva em forma de pancadas. Por aqui o tempo ainda fica firme, é só no final de semana que as instabilidades associadas a uma frente fria voltam a trazer chuvas aqui para a região. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Invista com o Sicredi e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Mês dos Namorados, Inovar. Você compra seu terreno e ganha uma viagem para Porto Seguro de presente. Confira os empreendimentos participantes e o regulamento em inovarempreendimentos.com.br. 12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora, eu recebo a secretária de Educação, Veridiana Maria Tonini, que vai nos falar um pouco sobre esse retorno das atividades presenciais nos educandários da rede pública aqui de Guaporé, rede municipal. Cerca de 20 dias, Veri, que nós estamos com atividades dentro das salas de aula. Como é que está a situação depois de um ano, dois meses de muita preparação, higienização, também os cuidados que foram aplicados, compra de equipamentos? Como é que foi este retorno? Nosso bom dia.
Bom dia, Eduardo, e toda a nossa comunidade. É um prazer estarmos, então, aqui. Eu acho importante esse momento, como tu disseste, 15 dias praticamente que nós retornamos à aula presencial, para fazermos um balanço de como enfrentamos, então, esse retorno, né, Eduardo? E as aulas presenciais, elas seguem, e eu quero dizer a toda a nossa comunidade que, a partir, então, de toda essa mudança também da questão do Estado, que agora são os alertas, penso que, como nós tivemos a aprovação que a educação é fundamental, é essencial, vai ser muito difícil um fechamento total ainda das nossas escolas. O que pode acontecer, está acontecendo, em alguns momentos a gente precisa fechar, sim, turmas devido aos protocolos. Então eu quero dizer à nossa comunidade, aos pais, aos nossos profissionais, que nós estamos mantendo o máximo de cuidados em relação às nossas escolas para que nós possamos seguir os protocolos. Todos os protocolos, eu digo todos porque no momento que a parceria que nós temos com a vigilância, né, com a Secretaria de Saúde, ela nos orientar que uma turma fecha, mesmo que alguns pais possam achar que não seja o fundamental, que não tenham onde deixar as crianças, nós vamos seguir os protocolos, o que realmente o plano de contingência de cada escola diz. Para a comunidade entender, cada escola tem um plano de contingência e que é diferente uma escola da outra, pelo número de alunos, pelo tamanho da escola, das salas. Então, o que eu faço numa escola que muitas vezes as pessoas estão comparando, Eduardo? Mas é diferente na Nairo Prestes e na Maria Rosa. Muito diferente em alguns aspectos. Por quê? Porque a Maria Rosa tem quase 300 bebês, 300 crianças nas suas matrículas, mesmo em turnos, né, no escalonamento, 700 pais que circulam pela escola ao longo de um dia, e a Nairo Prestes tem em torno de 150, 180 crianças. Então muda muito a realidade. Então eu quero dizer que nós estamos, assim, com responsabilidade, mesmo diante do denuncismo que nós estamos recebendo, Eduardo, eu compartilho com a comunidade muitas vezes a minha indignação, como os bombeiros recebem, às vezes, né, chamados que são falsos. Nós na educação recebemos muito isso também, através de ouvidoria, através das nossas escolas. Por que que nós estamos indignados? Nós perdemos um tempo enorme, porque sendo que nós poderíamos estar usando toda essa nossa energia e um tempo precioso diante de uma pandemia para outras coisas, para o cuidado maior com as nossas crianças. Mas enfim, a responsabilidade que temos, estamos fazendo da melhor forma, inclusive nossos professores, monitores.
Só para exemplificar, Veri, já que falou na questão Covid-19, isolar turma, vamos fazer uma simulação. Monitora, professora, aluno, um deles, independente de qual, né, um exemplo apenas, deu caso positivo ou está com os sintomas. Como é que funciona? Se isola todo o educandário ou somente aquela turma?
Nós tivemos nessa semana, Eduardo, é até bom a gente comentar aqui, na Escola Maria Rosa, um profissional que positivou numa turma. Imediatamente, o que diz o protocolo? A gente entra em contato, informa a vigilância, informa o grupo da saúde, e imediatamente, ao longo do dia, eles fazem toda uma avaliação com a escola, com essa turma, com essas crianças, quem são as crianças, o número, e a rede monitora. Então, a saúde vai monitorar quem são os pais dessas crianças, se tem sintomas, a família inteira vai ser isolada. No caso que nós tivemos uma monitora só positivada, a colega foi afastada, né, por prevenção, e a turma de bebês foram todos isolados. Essa turma fecha por 14 dias. E isso, quem avalia e realmente faz esse monitoramento é a Secretaria de Saúde. Então, nós, de certa forma, temos o protocolo. O que que a gente faz? A gente envia a informação de que positivou um funcionário e, a partir disso, junto com a saúde, é que se faz todo o mapeamento. Imagino que, em alguns casos, se for só suspeita, não afasta de imediato toda a turma, mas, nesse caso, positivado, afasta. Então, todos os protocolos nós estamos fazendo da melhor forma, dizer aos pais o quanto é importante. Aqui está o meu apelo. Quando uma das crianças tiver suspeita que a família é a que traz a criança para nós, ela sabe, Eduardo, quais são os sintomas que esse filho tem. Então eu peço, e isso é uma segurança para todos. Nesses casos é que a gente, quanto maior cuidado, nós não vamos fechar de repente toda a turma. Por quê? No momento que a criança tem suspeita, nós não podemos ficar com a criança. É uma gripe, ela pode ser uma simples gripe, mas a gente não pode levar a criança para a escola. Por isso que nós temos um termo e que a gente pede para a família que realmente se responsabilize em passar a informação correta. E eu pediria também, além disso, Eduardo, que os pais pudessem, em frente às escolas, no momento de saída, de pico, né, entrada e saída, que pudesse sim, sempre um só, né, não o pai e mãe levando a criança, que não cheguem muito antes do horário, porque eles ficam aglomerando na frente das nossas escolas, que nós possamos, em dias de chuva em especial, nós temos um problema seríssimo na Escola Conceição e na Maria Rosa, que muitos pais... Eu tenho uma filmagem dessa semana de um dos nossos motoristas do transporte escolar que não conseguiu estacionar no lugar que é do transporte escolar, porque nós temos em algumas escolas esse problema. Os pais estacionam porque está chovendo para levar, buscar os seus filhos, Eduardo, e ficam. Durante muito tempo, o que que acontece? Os nossos alunos do transporte tiveram que descer na chuva no outro lado da rua, que não é o indicado. Então, isso é proibido. Nós estamos fazendo um trabalho junto à Secretaria, né, de Trânsito, para que a gente possa estar... A partir de agora, nós vamos, nos dias de chuva, estar monitorando algumas escolas, porque isso também é protocolo e é a respeito muito mais dos pais do que a da escola. Alguém vem e reclama para nós, nos denuncia, mas a escola está lá preparada, com os professores aguardando os alunos, cuidando dos protocolos internos. Nós não podemos atravessar a rua e continuar pedir para os pais não estacionarem onde eles não podem. Então, eu quero fazer esse apelo até aqui, dizia o prefeito agora há pouco, a nossa preocupação em relação a isso, porque também é protocolo.
É uma falta de educação com as crianças, com os profissionais de educação, e um desrespeito à lei de trânsito.
Com certeza. Quero que os pais entendam que a nossa prioridade aqui são as crianças. É eles que nós temos que proteger, eles têm que entrar seguros nas nossas escolas. E no momento que eu estaciono num lugar proibido, que é para a van, né, para o nosso ônibus escolar, é porque nós precisamos desse espaço. Queria também lembrar a nossa comunidade que nós não estamos numa pós-pandemia. Nós estamos no auge de uma pandemia.
Com casos crescentes.
Muito. Então, assim, para que nós não estejamos fechando novas turmas, eu quero pedir o apelo, assim, aos nossos funcionários, nossos educadores, aos pais, porque as crianças, a gente percebe que os nossos estudantes são exemplares. Nós só temos coisas boas a dizer das quase 3 mil alunos. Eles seguem os protocolos dentro das escolas de uma forma impecável. Então, eu quero pedir que os adultos possam também estar fazendo isso, né? Que a gente possa estar seguindo tudo isso e dizer que a nossa preocupação em relação às vacinas, o cuidado, e nós somos questionados diariamente em relação à vacinação Covid e a influenza também, para a questão dos nossos profissionais de educação. Eu quero dizer que, em muitos contatos com a Secretaria de Saúde, há um protocolo que vem do governo federal. E o município, ele precisa cumprir. Então, o questionamento é, por que alguns municípios já estão vacinando professores e nós ainda não?
Isso mesmo que eu ia lhe perguntar, Velho, porque a gente já tem o registro de alguns que começaram bem antes que os prefeitos colocaram à disposição as vacinas que estavam sobrando, e outros a partir, né, dessa semana que deram início, como Marau, aqui ao lado Serafina Correa e outros. Por que estes podem e Guaporé ainda não está imunizando?
É, Guaporé e muitos municípios, né? Há uma logística toda, Eduardo, e isso são regras do governo federal. E a partir disso há um respeito muito grande para as regras. Os municípios que estão fugindo das regras, em algum momento eles podem ser punidos. Então a gente precisa respeitar um cronograma que vem de prioridades. O município de Guaporé está agora praticamente entrando nos próximos dias, porque alguns municípios não têm presídios. Pela regra do governo federal, do Ministério da Saúde, está lá que os municípios que têm presídios, e o nosso, nós temos um presídio estadual, eles estão antes dos profissionais da educação.
Então, só para nós esclarecermos, vem do Ministério da Saúde essa determinação.
Vem.
Apenados e apenadas, hoje são cerca de 180 aqui em Guaporé, serão imunizados antes dos profissionais de educação.
Exato. Nós brigamos muito, Eduardo, eu sei que os prefeitos da MESNE enviaram muitos documentos, solicitações, para que se mudasse essa questão da prioridade e nós passarmos os profissionais da educação antes dos apenados. Não tivemos nada positivo em relação a isso, mantiveram o mesmo cronograma. Então, por exemplo, Serafina começa professores, dois lajados também, nós apenados. Então é isso, os municípios que não têm presídio, eles vacinam, estão vacinando seus professores. Nós somos na sequência. Então, conversando com a Secretaria de Saúde, nós temos uma previsão, mais ou menos agora, para até metade de junho, né? Então nos próximos dias, estarmos vacinando. Depois, até porque o número de apenados, você disse em torno de 180, eles são praticamente em um dia, no máximo dois, digamos, após vêm os profissionais. E são todos. A nossa briga é esta, inclusive da influenza, nós tivemos agora, que veio só este ano para professores neste primeiro momento. Estamos aguardando qual vai ser o segundo momento, que então, para a chamada vacina da gripe, teremos para os demais. Nós estamos nessa luta por quê? Porque nós temos a nossa cozinheira, o nosso monitor da educação infantil, Eduardo, está na linha de frente todos os dias, também com as crianças. Então, a gente separar isso ficou uma coisa muito antipática. Por mais que nós tenhamos, junto à Secretaria de Saúde, e eles tentado fazer esse apelo na nossa regional, que é Caxias da Saúde, e que vem do Ministério, nós não tivemos êxito. Mas dizer que todos serão vacinados, com certeza, nós estamos confiantes nisso, né? E esperando que mais vacinas possam estar aí para ajudar, né, a imunizar todos e todos mesmos, porque merecemos. Então eu agradeço o espaço e me coloco à disposição, e as escolas estão à disposição para qualquer pai que queira buscar informação sobre esses protocolos, enfim, todo o processo da educação. Muito obrigada.
Obrigado, secretária Veridiana Maria Tonini. Na sequência, a gente vai falar sobre o alerta da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Operações Emergenciais para o aumento do número de casos de Covid na zona rural aqui de Guaporé. E também os dados do CAGED, do Ministério da Economia, que apontam crescimento no número de pessoas com carteira assinada em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 28 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre o mercado de trabalho. A Universidade de Caxias do Sul, através do núcleo de trabalho, que é coordenado pela doutora Lodonha Maria Portela Coimbra Soares, divulgou a carta mensal do mercado formal de trabalho, que apresenta dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. Na carta são apresentados os dados referentes ao mês de abril para o Brasil, Rio Grande do Sul e também os municípios de abrangência da UX, entre eles Guaporé. Nós tivemos no ano a criação, até o momento, no Brasil, de 957,8 mil postos de trabalho. Somente no mês de abril foram criados 120 mil no Brasil. No Rio Grande do Sul, 74 mil vínculos abertos com carteira assinada no ano acumulado. Em abril, 575. Aqui em Guaporé e nos municípios que abrangem a Universidade de Caxias do Sul, da abrangência, a evolução aponta que o mês de abril foi marcado pela redução do nível de empregos, com 687 vínculos formais fechados. Apesar disso, a maioria das cidades registrou desempenho positivo. Porém, o elevado nível de desligamentos de vacaria, que contou com 1,4 mil empregos fechados contribuiu para o resultado de mais demissões do que admissões na região, que concentra os municípios de Caxias, Garibaldi, Farroupilha, Carlos Barbosa, Flores da Cunha, Bento, Guaporé, Vila Maria, Veranópolis, Canela, São Sebastião do Caí, Torres, Nova Prata e Vacaria. Vacaria com o término da safra da maçã, maior número de pessoas que foram demitidas. Nós temos então o município aqui de Guaporé, que registrou em abril 327 admissões e 286 desligamentos, resultando em 41 empregos formais criados. Dessa maneira, o município contou com estoque de 7,5 mil empregos formais. O resultado positivo foi influenciado principalmente pelo setor da indústria, que abriu 37 vagas no período. Apesar do resultado positivo, o setor da construção apresentou o fechamento de vagas, com 17 postos encerrados. No acumulado do ano, nós temos um desempenho positivo, influenciados majoritariamente pela indústria. São 360 novas vagas criadas. No acumulado de 12 meses, também nós temos um resultado positivo de 210 postos criados. Portanto, o mês de março, que havia fechado com dados negativos, já foi superado com os dados positivos do mês de abril. E a tendência, conforme a doutora Lodonha, é que nós tenhamos crescimento acentuado nos próximos meses.
Atenção para esse alerta da Secretaria Municipal da Saúde com relação à Covid-19. A Secretaria da Saúde, diante do aumento de casos de Covid expressivos no interior de Guaporé, atingindo muitas famílias, orienta os moradores das comunidades que mantenham os cuidados de distanciamento, que usem máscaras e, se forem sair de casa, também não deixem de usar máscara. Usem máscara se saírem de casa. E um outro pedido é para que evitem aglomerações. Evitem sair de casa para visitar os parentes, a capela. E evitem também a mistura de grupos que não convivem diariamente. É um momento muito delicado. Os hospitais já estão sobrecarregados. Os pacientes que estão internados apresentam casos que inspiram cuidados. Houve mais 4 óbitos em 2 semanas em Guaporé. E a transferência para centros de maior complexidade volta a ficar difícil em virtude da grande necessidade do Estado. A vacina chegou, mas isso não significa que os cuidados devam ser deixados de lado. Pelo contrário, é um momento de redobrarmos os cuidados. O pedido é para que todos façam a sua parte.
Destaque também ainda na questão da imunização sobre a Covid-19, e também nós temos a imunização da gripe, da influenza. Até o momento foram imunizadas 1.350 crianças dos 6 meses a menores de 6 anos, 145 gestantes, 20 puérperas, 2.080 idosos de 60 anos ou mais, 95 professores e 289 profissionais da saúde. Então, a vacinação contra a gripe influenza, ela acontece em todos os postos, as estratégias de saúde da família. O posto central está sendo utilizado para a imunização da Covid-19. Então, para a gripe, você deve procurar os estratégias de saúde da família: São José, Aparecida, Bom Jesus, Triângulo e Promorar, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h.
Vamos falar do Legislativo. As bancadas do MDB e do PDT apresentaram uma moção de apoio aos excedentes aprovados no concurso da Brigada. Apesar dos constantes concursos e nomeações, o efetivo dos órgãos de segurança pública do Rio Grande do Sul segue defasado. Faltam policiais, civis e militares, peritos e agentes penitenciários para o combate à criminalidade, como também a carência no quadro do Corpo de Bombeiros Militar. Atuando 24 horas por dia, sem interrupções, ao longo dos 365 dias do ano, o policiamento ostensivo da Brigada Militar é o que mais sofre com a falta dos servidores. O quadro de policiais militares que desempenham suas funções nos 497 municípios gaúchos não ultrapassa 20 mil. E esse é o pior índice da história, representa cerca de um policial para cada 550 habitantes. Em 2017, o governo estadual realizou um concurso para o preenchimento do quadro. 11.863 candidatos foram aprovados. Do total, 8 mil foram chamados e, ao término das fases, 4.556 foram homologados para a Brigada Militar. Dos mais de 11 mil, restam 3.863 candidatos excedentes, que foram aprovados, mas não foram chamados. A pedido de um policial militar que vive o dia a dia no combate à criminalidade, o vereador Jonas Agosto, do MDB, apoiado pelos colegas legisladores Ari Paese, Fernanda de Bonabaldin e Gilson Daiprá, do PDT, apresentou na 20ª sessão ordinária uma moção de apoio para que o Estado convoque os excedentes do concurso da BM de 2017. É necessário que o Estado, dentro de um planejamento orçamentário e estratégico nas ações de segurança pública, efetue a convocação destes aprovados. O efetivo ideal seria 37 mil servidores militares, porém o que se percebe é um número aquém e muitos se desdobrando para garantir a qualidade de vida e segurança da população. Nos solidarizamos com os excedentes e sabemos do compromisso que os policiais têm com a segurança de todos, disse Jonas. A moção de apoio assinada por todos os vereadores conta com o apoio da administração através da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, sob responsabilidade do secretário Adriano Caron. A moção de apoio, conforme o MDBista, vai ser entregue para os representantes da Assembleia Legislativa e deve ser encaminhada pela mesa diretora da Câmara de Vereadores para o secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e também ao governador Eduardo Leite.
Na sequência, a gente vai falar sobre a Universidade de Caxias do Sul e os cursos à disposição.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Invista com o Sicredi e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Mês dos Namorados, inovar. Você compra seu terreno e ganha uma viagem para Porto Seguro de presente. Confira os empreendimentos participantes e o regulamento em inovarempreendimentos.com.br. 12 horas 41 minutos.
Na nossa programação, nós vamos conversar com a UX Guaporé através da analista de mercado, Marília Porto, que traz sempre para a nossa comunidade as oportunidades de dar continuidade aos estudos, de cursos que são curtos, mas ao mesmo tempo que trazem muito conteúdo, de atualização, e o importante é que são abertos a toda a comunidade, acessível a todos. Vamos falar um pouquinho da extensão da UX. Quais são os cursos, Marília, nesse momento, que têm inscrições abertas e que você pode apresentar para a nossa comunidade? Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com todos vocês. E, Michele, nós temos uma vasta lista de cursos de extensão que estão ofertados no site da UX. E hoje eu queria focar em três cursos que eu acho que eles são interessantes e muito pertinentes ao nosso contexto, né? O primeiro deles é o Análise de Dados e BI. O BI ali que está super em alta, que é o Business Intelligence. O curso de Prático de Escrituração Fiscal Nível Assistente. E o curso de Gestão de Risco Cambial para Importadores e Exportadores. Falando um pouquinho de cada um deles, qual que é a temática, o que vai abordar, começando ali com Análise de Dados e BI, ele é um curso que ele é focado para quem está... para qualquer empresa, tá? Não existe restrição nenhuma, que na verdade ele vai trazer exatamente o que trata o Business Intelligence, que todo mundo está falando, o que é um Data Warehouse, o que é um Data Lake, um Data Marketing, como que você faz para implementar um BI na sua empresa, qual que é a melhor prática, como que ele vai potencializar as suas finanças, como que ele vai melhorar o seu produto. Então ele vem justamente para isso, tá? O curso é para você ter uma ideia, um panorama sobre o BI, para que você possa saber se vale a pena ou não investir nessa temática. Outro curso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele é o Prático de Escrituração Fiscal. Esse curso, ele é uma introdução a Ciências Contábeis. Ele é uma introdução para quem quer trabalhar nessa parte fiscal, para quem saiu do ensino médio, para quem está tentando se realocar no mercado de trabalho em outra função. Então, como ele não tem nenhum tipo de exigência de nível médio, graduação, nem nada, qualquer pessoa está habilitada a fazer ele. E o que, que esse curso vai abordar? O conceito de mercadoria, hipóteses de incidência, o fator gerador, alíquotas internas interestaduais, base de cálculo, contribuinte. Então, tem vários itens ali que a pessoa que vier fazer esse curso, ela vai estar habilitada para trabalhar num faturamento, num fiscal de uma empresa, e até mesmo para ela se experimentar. Eu quero mesmo cursar Ciências Contábeis? Então, ali é uma opção super bacana para quem está querendo descobrir e quer também se realocar no mercado, né? O outro curso que eu quero falar hoje um pouquinho para vocês é o Gestão de Risco Cambial para Importadores e Exportadores. Nós estamos numa região, Michele, onde nós temos muitas indústrias que estão com produtos excelentes, e uma grande oportunidade hoje que a indústria brasileira tem observado é de exportar os seus produtos. Tem toda uma questão de incentivo do governo, não tem tributos como quem vai importar. Então, para quem quer entender a questão do risco de fazer essa exportação de produtos, o curso vem justamente para isso. Ah, Marília, mas eu quero importar também produtos. O curso também vai ensinar o pessoal que trabalha ali com a parte de importação e exportação quais são os riscos, a questão da cotação do dólar, as operações, os fundos cambiais, os contratos de câmbio, como que funciona. Então, eles dão o curso para quem já está mais habituado a essa área de importação e exportação também. Tá, Michele?
Com relação aos dias em que acontecem, a forma como esses cursos acontecem, eles seguem online?
Exatamente, Michele. Por enquanto, nós estamos desenvolvendo todos os cursos de extensão, eles estão na modalidade presencial digital, que é aquele modo onde o professor entra ao vivo através do Google Meet e o aluno se loga na hora do curso e assiste a aula como se estivesse dentro de uma sala de aula. O curso de análise de dados IBI, ele está com data ali para o dia 17 e 18 de agosto. É um curso de 8 horas que vai acontecer numa terça e quarta-feira, das 6h30 às 10h30. Lembrando que os nossos cursos, eles não são gravados, o aluno precisa estar ao vivo ali para poder estar participando da aula e receber também um certificado. O curso de prática de escrituração fiscal nível assistente, ele vai acontecer no dia 12 de junho até o dia 26. As aulas também são no modo presencial digital e nos sábados ele vai acontecer ali das 8 às 12 horas. Ele tem uma carga horária de 12 horas justamente porque ele já traz mais conceitos, o programa ali é um pouco mais encorpado. No curso de gestão de risco cambial para importadores e exportadores, a data dele é do dia 18 de junho até o dia 25. Ele vai acontecer nas sextas-feiras, das 6h30 até as 10h30. É um curso de 8 horas e também acontece no modo presencial digital.
As pessoas têm se adaptado bastante a essa metodologia, né, Marília? Bem provável também que futuramente muitos optem por ela, pela praticidade, e permaneça.
Exatamente, Michele. Antes, a presencialidade era algo que era um empecilho para quem tinha criança, para mães, para pais que estão com filhos pequenos, para quem trabalha viajando como representante comercial. Então, o que nós temos percebido é que o presencial digital é uma modalidade que veio para ficar. A própria questão ali do network, de você ter contato com pessoas de outras regiões, de você ter um relacionamento mais abrangente, né? Porque acabam vindo pessoas do Brasil inteiro para fazer cursos dentro da UX. Então, o network, assim, virou um ponto fundamental para quem está querendo se especializar e se alocar no mercado. E trocar experiência, principalmente, né?
Vale ressaltar também que os cursos são bem acessíveis em se tratando de valores.
Não, com certeza, Michele. Esse curso mesmo de gestão de risco cambial para importadores e exportadores, ele tem um valor de R$ 92,00. O curso de prático de escrituração fiscal nível assistente, pela gama do curso, por tudo aquilo que ele aborda, ele tem um valor ali de R$ 222,00. E o curso de BI, ele tem um valor de R$ 169,00. Então, são cursos rápidos, práticos e acessíveis.
A procura tem sido boa, Marília?
Sim, Michele, principalmente de todas as regiões. Assim, o que nós temos observado nos cursos de extensão é que não fica só numa região. Nós temos alunos de Canela, nós temos muitos alunos de São Paulo, nós temos muitos alunos da região de Porto Alegre. Então, as regiões de fora têm encontrado valor dentro dos cursos da Serra. Uma coisa assim que nós temos observado que tem nos impactado, né? Que nós estamos sim conseguindo falar a linguagem do mercado, aquilo que o mercado precisa.
Por outro lado, além de abrir esse leque, né, e estender para todas as regiões, para todo o Brasil, por ser online presencial, também tem aquele lado bem voltado para a comunidade, que é a possibilidade de se criar o curso em cima de uma demanda que uma cidade precisa, por exemplo. Isso ainda é possível?
Claro, com certeza, Michele. E muitas vezes a gente, por viver dentro da bolha, né, que a gente acaba brincando, que a gente vive aqui no nosso mundinho, a gente acha que os problemas que acontecem aqui não acontecem em outros lugares. E não é o que acontece, né? Quando nós lançamos demandas específicas aqui para a nossa região, outras regiões acabam abraçando porque precisam também. Então é muito importante que a comunidade chegue até nós e demande. Nós precisamos de cursos desse nível, é o que nós queremos. Nós queremos nos especializar em tal área. Então a UX quer ouvir a comunidade. Então todos os nossos canais estão abertos, seja ele através do nosso Insta ali no @UXGuaporé, seja através da nossa página no Facebook, ou até mesmo através do WhatsApp do campus, e através dos e-mails, telefone do campus. Então nós temos vários contatos onde a comunidade pode sim nos procurar.
Destaque então para a Universidade de Caxias do Sul. E também vamos falar na segurança pública, porque a Brigada Militar e a Polícia Civil foram beneficiados com computadores doados pelo Sicredi, região dos Vales. O intermédio para a doação dos equipamentos foi do Concepro, aqui de Guaporé, que é presidido por Mori Pandolfo. Foram 3 computadores para a Polícia Civil e 2 para a Brigada Militar.
E atenção, profissionais da educação. A Secretaria Municipal da Saúde vai realizar a vacinação contra a Covid-19 nos profissionais da educação de Guaporé neste primeiro momento das redes pública e privada que atendem a educação infantil, a creche de 0 a 3 anos e pré-escola, ou seja, pré-1 e pré-2. Profissionais da educação que trabalham nas escolas com este público. Educação infantil, pré-escola, pré-1 e pré-2. A vacinação vai acontecer sexta-feira, dia 4 de junho, das 8 às 11 da manhã, na Rua do Nascente, lateral do Posto Central, em sistema drive-thru. Importante, é obrigatória a apresentação do CPF, do cartão SUS, da RG, documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola e a declaração da instituição de ensino sobre a turma onde atua. É imprescindível apresentar todos esses documentos. As doses ofertadas seguem com a vacinação dos grupos prioritários, que são os grupos elencados no PNO. A vacinação dos profissionais da educação acontece paralelamente. Os demais profissionais da educação, que não se enquadram nesta primeira etapa, serão comunicados da continuidade da vacinação em outros dias, conforme a disponibilidade das doses. Lembre-se, intervalo de vacinas da gripe e Covid é de 14 dias. Use máscara mesmo dentro do veículo. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã nós não teremos programação jornalística em virtude do feriado de Corpus Christi.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.